Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o nosso parceiro para a realização deste programa. Este é o ID4 na Cultura. Eu sou Mariana Antunes, acompanho você nessa próxima hora da programação. Junto comigo, Miriam Gonçalves, que é a nossa colunista, advogada, diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. No programa de hoje, a pauta é o genocídio da população indígena e para falar sobre esse tema, por várias vertentes, vários dados, muitas informações sobre esse assunto, a gente convidou o Thiago Botelho, que é professor, doutor, daqui a pouco ele conta um pouquinho mais para a gente sobre a sua especialidade, a sua área de atuação, e a gente convidou também a Tatiane Martins Gomes, que é assistente social, e turismóloga indígena Kaiowá. A Tatiane faz parte da Comissão de Ética de Direitos Humanos do Serviço Social e trabalha no CRAS indígena, que fica na Reserva Indígena de Dourados, membro da Ação Jovem de Indígenas, da qual é responsável pela comunicação da rádio. Eu vou querer que a Tatiane me conte também um pouquinho disso, afinal, estamos numa emissora de rádio, a gente gosta disso, né? Gosta de estar aqui falando com cada um dos ouvintes que nos acompanham. Vou começar, Tatiane, bem-vinda, bom dia à nossa programação, como é que estão as coisas por aí?
Olá, bom dia, vocês estão me ouvindo bem?
Sim, muito bem.
Então, hoje está muito quente aqui em Dourado. Tem aumentado por esses dias também os casos de Covid, né, na nossa região. E essa questão Covid também preocupa muito a gente, porque ela atinge diretamente os povos indígenas, né? E principalmente nessa questão social, tem tido uma demanda muito grande, assim, e a gente vê como que a pandemia realmente impactou a vida dos povos indígenas.
Sabemos disso. Daqui a pouco você traz números e detalhes sobre tudo isso que tem acontecido por aí. Agradeço mais uma vez a sua participação. Vai ser um grande prazer ouvi-la, tenho certeza. Thiago Botelho, bem-vindo à nossa programação.
Para mim é um prazer estar aqui participando desse bate-papo com vocês sobre um tema tão importante, né, que vamos falar então do genocídio dos povos indígenas no Brasil. Eu, enquanto advogado e professor universitário, tenho uma fala como apoiador da causa, né? E por isso que a Tatiane, ela se faz presente aqui, porque os povos indígenas hoje, eles conquistaram esse espaço ao longo do tempo de ter o direito à voz e fala, e é tão importante, então, nós estarmos falando para aqueles que nos ouvem da relevância de cada um fazer uma defesa a esses povos, porque essa cultura é uma cultura brasileira, é uma cultura que merece respeito, e isso está posto na Constituição Federal, não é isso, Mariane? É a própria Constituição e esse projeto de sociedade que disse que o Brasil, o Estado Democrático de Direito, deve respeitar os povos indígenas, porque fazem parte dessa cultura tão ampla que é o Brasil. Então vai ser um grande prazer que nós vamos bater esse papo.
É isso mesmo. Obrigada por enquanto. Miriam Gonçalves.
E assim, não tem como começar o dia de hoje sem falar da isenção de imposto de importação que ontem aconteceu por uma deliberação do governo Bolsonaro para armas, para revólveres e pistolas. É inacreditável porque na hora de justificar isso, ele compara, inclusive, a liberação de imposto de importação para alimentos, né? Como foi o caso do arroz. Então, ele compara a arma que mata com a comida que alimenta. E lembrando a todos e a todas que nos assistem, que nos ouvem, que essas armas, elas terão, a principal roteiro dela será, não tenho a menor dúvida, em mãos de milicianos, que aliás a família Bolsonaro se dá muito bem com eles. Essas armas irão parar em gente que matou Marielle, vão parar em mãos de milicianos e vão parar em mãos daqueles que querem matar trabalhadores sem terra e indígenas. Arma, me desculpem, pessoas que preservam a vida de verdade não têm arma, não andam com arma. Isso não é para preservar, é para tirar a vida. Então eu fico indignada, lamento profundamente, mas mais do que lamentar e mostrar a minha indignação, a gente tem que reagir. É um governo genocida e que está matando o povo brasileiro em geral, está matando de sede, de fome, de descaso, de doença. E, obviamente, que as populações que são mais vulneráveis, elas estão mais afetas e são mais vítimas dessa política genocida desse governo Bolsonaro. E aí entra o nosso tema de hoje, né, que, sem dúvida nenhuma, a população indígena quilombola, ela é a mais vulnerável, por várias razões que a gente vai tratar aqui hoje ao longo da nossa entrevista, que vocês vão ver, passa muito rápido, a gente tem uma hora, mas ela corre. Então, e a gente coloca, e muito eu converso, eu tenho amigos, Fernando Dantas é um deles, e a gente conversa muito sobre isso, dessa relação que o indígena tem com a terra, que é uma relação que meio que a sua vida se confunde com o meio ambiente, com as suas terras. Não é porque ele é proprietário, porque ele é dono, mas porque se confunde com o seu ser, né? Mas é preciso, antes de mais nada, antes de mergulhar no conhecimento de vocês dois, da gente fazer um diagnóstico, fazer um pequeno levantamento para os nossos ouvintes, para quem nos assiste, ter a dimensão do que se trata isso e do que tem sido feito contra esses povos, né? Hoje nós temos aí o censo de 2010, já tem 10 anos, mas enfim, né? Eu tenho certeza que o número não é mais esse, que certamente o número é muito mais trágico do que esse. Mas, enfim, há 10 anos nós tínhamos no Brasil cerca de 896 mil pessoas que se declaravam ou que se consideravam indígena, né? Aproximadamente 0,4% da população total do país. E isso é uma grande tragédia, porque a gente não pode esquecer em nenhum minuto que nós somos invasores de terras que não nos pertencem. É. Agora, isso é muito importante que fique claro para as pessoas, que as pessoas entendam. Então, eu queria começar perguntando para vocês que a população indígena do Brasil, ela é diversa, né? Ela tem aí mais de 305 etnias, falam pelo menos 274 línguas. Então, contem para a gente o que, que isso significa, como é que é essa distribuição no território nacional, o que vocês podem dizer para a gente. Tiago, Bara, bola contigo.
Então, vamos lá. Bom, Miriam, primeiro, aquele que está nos ouvindo, ele precisa compreender que o processo de não inserção do indígena na sociedade brasileira, ele é um processo histórico. Ele é um processo histórico que se arrasta até os dias de hoje. Então, desde a colonização até a redemocratização do Brasil, nós não tínhamos nenhuma legislação que trouxesse o indígena como sujeito de direito. É a partir, só na década de 70, através do Estatuto do Índio, que o índio, então, conquista o direito como sujeito, né? E aí, com a Constituição de 88, o indígena, então, consegue incluir dentro desse texto constitucional e desse projeto de sociedade, os seus direitos de ser, fazer e viver como indígena, né? A distribuição, e aí você já disse isso e nós precisamos destacar, o processo de colonização, ele foi um processo genocida, porque esse é o tema da nossa live, né? O genocídio do povo indígena. O genocídio, ele é um projeto que vem se perpetuando há um longo tempo. Se nós pegarmos, em 1500, segundo dados da FUNAI, nós tínhamos em torno de 5 milhões de povos indígenas no território nacional. Quando nós vamos para 1957, ou seja, 457 anos após, nós temos uma diminuição para 70 mil povos indígenas. Então, nós saímos de 5 milhões para 70 mil povos indígenas. E esse é o processo genocida. Os indígenas, e essa é a sua pergunta, eles estão distribuídos em todas as regiões do Brasil. Levando em consideração que a maior parte dos indígenas hoje no Brasil estão concentrados na parte norte. Nós temos algo em torno de 305 mil povos indígenas, segundo os dados do IBGE. Se nós formos para o Nordeste, é o segundo, o Sudeste, o Centro-Oeste é o terceiro, o Sul fica com 74 mil povos indígenas, que é de onde nós estamos falando, né? Então, a região Sul tem hoje em torno de 74 mil povos indígenas. Mas o dado relevante, que eu acho que a gente tem que destacar, é como esses povos indígenas, eles resistem. Hoje, eles saem de 70 mil na década de 70, né? E 50 e passam hoje para algo em torno de 1 milhão. Então, os povos indígenas são povos resistentes, são povos que lutam para permanecer vivos e tão ricos na cultura nacional. E aí a Tati pode falar um pouco mais disso, né, Tati?
Então, vou falar um pouquinho. A gente tem essa diversidade de povos indígenas, né, no país, porém, a gente encontra muito as pessoas ainda com aquele pensamento colonizador, que índio tem que estar na mata, que índio tem que estar pintado. E a gente está aqui para mostrar que hoje em dia o indígena ele pode estar onde ele quiser, ele pode estar na cidade, nas universidades, ocupando cargos fora e dentro da aldeia também. E eu vejo muito essa dificuldade realmente das pessoas assimilarem isso. Eu vivo numa cidade que é Dourados, no Mato Grosso do Sul, né? E a pandemia, eu comecei falando da pandemia, porque a pandemia ela acabou trazendo mais ainda essa questão do racismo, do preconceito. Porque quando começou a ter os casos de Covid dentro da aldeia, a gente sentiu esse impacto fortemente, principalmente através das redes sociais, né, do preconceito, de alguns estabelecimentos não quererem receber indígenas com medo de que ele pudesse trazer a Covid, né, sendo que na cidade já tinha o Covid, enquanto na aldeia não tinha. Quando surgiu o primeiro caso na aldeia, parece que impactou tudo, assim. E até hoje, assim, em relação ao número de população, nós temos uma reserva indígena aqui que tem mais de 18 mil pessoas. E comparado à cidade, o número ainda é baixo. Porém, comparado à cidade, né? Porém, para a nossa população ali, é um número alto que a gente tem que estar cuidando, porque são muitas pessoas que vivem assim, numa mesma família, numa mesma residência. Então, uma das coisas que aconteceu também foi as barreiras sanitárias aqui, foi conversas com lideranças, conversas com a comunidade mesmo, para que esse número não atingisse fosse maior ainda, né? E dentro disso também, a gente vê as várias pessoas também que colaboraram com esse momento, uma dessas foi o Thiago também. O Thiago acabou criando um festival lá com a ajuda de outros parceiros, no Baiporã, que acabou também arrecadando, fazendo financiamento para que pudesse comprar DPIs, ajudasse também na questão da água. Tem pessoas furando poços em algumas regiões. Dentro da comunidade aqui de Dourados, a gente tem muito o problema da questão de água também. E esse problema, ele é recorrente, principalmente nessa época de pandemia, a gente sente muito, porque, ó, igual eu falei, hoje está muito quente, tem residência, às vezes fica 3, 4, uma semana sem água, e nesse momento que a gente precisa, que a gente fala, lava as mãos, né, procura manter esse distanciamento, a gente aqui gosta muito de tomar o tereré também.
Mas, Tatiana, procura... se me permite te interromper um instante, Sim. Eu preciso voltar um pouco antes da gente entrar nesse detalhamento, mas eu quero voltar a um tema, Thiago, inclusive quero te questionar. Você fala do Instituto do Índio, que foi de que data?
Década de 70.
Não havia aí, década de 70, nós estamos falando exatamente da ditadura militar. E uma crítica que existe precisamente ao estatuto era que ele previa a tal da integração, que na verdade o que ele queria dizer com isso era trazer o índio, tirá-lo da sua terra. Quer dizer, você fala que aqui começou aí, mas há uma crítica dos indigenistas, das próprias lideranças indígenas, muito séria, né, a respeito disso. Que, na verdade, os direitos foram começar a ser eu não diria concretizados, mas fui a partir daí reconhecidos mesmo com a Constituição de 88, não é isso? Você pode falar um pouco para mim sobre isso?
Tá, Miriam, vamos lá. O projeto nacionalista, ele sempre foi de integrar os povos indígenas. O projeto integracionista, ele é um projeto genocida, porque ele tenta acreditar que a inclusão do indígena com o não indígena fará, então, com que termine toda essa cultura, né? E ele vire um ser civilizado. Mas para você ter noção, como o Estado brasileiro, ele simplesmente é omisso à questão indígena, o Estatuto do Índio, ele foi recepcionado pela Constituição de 88. É óbvio que nós não concordamos, né? E dentro desse texto do Estatuto do Índio, há várias questionamentos por indigenistas, pelos próprios indígenas, mas o momento em que se consegue o mínimo de direito aos povos indígenas é
com melhor do que nada.
Eu não digo que seja melhor do que nada, mas o Estatuto, por exemplo, muitas pessoas falam, foi a Constituição de 88 que definiu o prazo de demarcação das terras indígenas. Porque os atos das disposições constitucionais transitórias, ele fala que toda terra indígena seria demarcada em 5 anos, após a promulgação. O Estatuto do Índio já previa isso. O Estatuto do Índio já tinha que, a partir da...
Quais são as críticas, então, Tiago, que se colocam em relação ao Estatuto?
O Estatuto ele está altamente desatualizado. O Estatuto trabalha com indígenas integrados e indígenas não integrados. Isso não se tem que mais questionar. O indígena ele pode estar no centro urbano de Curitiba, o indígena pode estar na sua reserva, o indígena pode estar no local que ele desejar, porque nós, não indígenas, assim o somos também. Né? Você não pergunta para ninguém se quer mudar de religião ou de cidade. O indígena também não. E o Estatuto do Índio ele traz essa perspectiva civilizatória. É uma perspectiva atrasada. E o indígena, ele e o seu movimento, ele conquistou esse espaço de resistência e de estar onde quiser e construir junto com os não indígenas essa sociedade brasileira.